Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Bem-vindos à Rádio Aurora, a outra voz. Hoje vamos entrevistar o psicólogo João Gonçalves, com o tema subordinado, porque não quer sair da rua.
Será que ser sem abrigo pode ser propício a ter uma doença mental?
É uma excelente questão. Eu vou dizer isto um bocadinho. Olha, a minha experiência, do que eu conheci dos meus anos de trabalhar na rua com as pessoas, é aos dois lados. Posso dizer das duas maneiras. E conheci situações das duas maneiras, que é as pessoas que já têm doença mental são mais propícias a ficar na rua porque são mais vulneráveis, têm mais dificuldade em conseguir encontrar recursos para não ficarem na rua. Mas também há um outro lado, é viver na rua é extremamente violento, como eu já disse. E a pessoa que vive na rua, se ainda não tinha uma doença mental, pode muito bem vir a tê-la, porque toda aquela situação de rua em que está sujeita a uma violência, a uma degradação extrema, é de uma violência tão grande que vai criar... Aliás, hoje em dia considera-se que a situação de sem-abrigo só por si, de viver na rua, é traumática, cria um trauma. Portanto, no mínimo, poderíamos dizer que todas as pessoas em situação de sem-abrigo têm um stress traumático, porque aquela situação é tão violenta. Portanto, aos dois lados, a pessoa que já tem doença mental é mais vulnerável por si própria, corre mais o risco de ficar em sem-abrigo. Mas depois temos o outro lado, que é a própria rua cria um monte de doenças. Nem só doenças mentais, é doenças mentais, doenças físicas. O viver na rua causa as duas coisas.
Doutor, ia perguntar como é possível tirar um sem-abrigo da rua. Eu acho que isso é uma pergunta...
Essa pergunta vou já dizer, sim, é possível. E eu tirei várias pessoas e tive muito gosto e devo dizer que... Eu acho que nunca encontrei nenhuma situação que seja impossível, apesar de ter encontrado situações que não consegui resolver. E, de facto, e houve pessoas que eu tentei e, por exemplo, sei que vieram a morrer na rua, infelizmente. Então, situações tristes. Não consegui resolver todos. Não é? Agora, é possível, tudo depende dos recursos e da forma como fazemos. Agora, não há nenhum caso que não seja possível tirar da rua. Às vezes são muito complicados, exigem uma rede. Hoje em dia, tecnicamente, na minha tese, fala-se das pessoas em situação de sem-abrigo com necessidades complexas. E quando se diz necessidades complexas, quer dizer que aquela pessoa tem problemas de doença mental, doença física, tem problemas sociais gravíssimos, se calhar está indocumentado. Ou seja, temos aqui uma rede de problemas que exigem uma rede de serviços a trabalhar, os serviços de saúde mental, os serviços de saúde física, os serviços sociais, os serviços... todos eles a trabalharem em conjunto para conseguir resolver esse caso. E às vezes eu tive situações... Mas é sempre isso que eu quero dizer, é sempre possível, desde que a pessoa queira, e é sempre possível. Agora, tudo depende do grau de recursos que se coloque, que se tem para resolver.
Chamou-me a atenção aquele caso de que falou há bocado, daquelas pessoas que não gostam de ter uma pessoa como uma outra tendo ao lado. Isso é já de, por exemplo, consumo de álcool, que os leva à doença bipolar e eles decidem viver isolados. Eu sei porque eu tive doença bipolar, a mim curaram-me com medicação de referência, de genérico de referência. Pedi para me darem, para não me dar mal com os meus companheiros de trabalho, porque não quis correr o risco de voltar a ser bipolar. E eu, como desde que me curei, nunca mais voltei a dar mal, nunca mais voltei a ter dia não. Mas uma coisa que eu te queria explicar era o seguinte: o sem-abrigo, nesta altura do ano, é rapão frio. No verão, acorda mais cedo, o sol nasce mais cedo. Os consumidores de álcool, os sem-abrigo normalmente são consumidores de álcool.
Não podemos generalizar.
Mas pelo menos dois terços do total, ou um terço
acaso,
e meio.
Por exemplo,
metade,
tese,
um terço e meio.
Não é isso. Atenção, é que às vezes há essas ideias pré-concebidas que a evidência, a prática, depois não concretiza. Eu, por exemplo, quer na minha tese, quando fiz o levantamento, a minha amostra de pessoas, quer neste levantamento que a Santa Casa fez, em que falámos com todas as pessoas que vivem na rua, nós não podemos dizer nem que se calhar nem metade se tivessem dependência de álcool. Ao contrário do que as pessoas pensam. Lá está, porque muitas vezes há essa questão de dizer que são todos alcoólicos. Há tudo na rua, não podemos analisar, mas há de facto, claro, há muitas pessoas...
Uma porcentagem.
Uma porcentagem elevada, sem dúvida, mesmo falemos em 50% ou 40%, é muito mais alto do que a população em geral, não é?
Exato.
Temos em Portugal, acho que não temos 40% de alcoólicos. Mas...
E outra coisa que eu queria perguntar era o seguinte, normalmente... É muito raro, eu encontrei um amigo há uns meses atrás que recebeu a notícia que já tinha encontrado uma casinha para ele da câmara. Depois ele teve que esperar mais, ele esperou um ano e meio até a casa ser mobilada. Uhum. Entregaram-lhe a casa com máquina de lavar louça, roupa, secar roupa, mobiliário, a cama,
sim,
a despesa, a cozinha...
Sim.
Uma sala, uma casinha, um T1 ou T2, ou
certo,
não sei, acho que era. E ele disse-me que estava lá há 10 meses.
E continua, não é?
E está lá há pouco tempo.
Dizer,
tá lá
isso
há pouco
é muito
tempo.
Importante falar, porque essa ele, pessoa.
E ele foi ajudado. Ele esteve em casa de amigos, aqui de dentro do centro de dia do 21B, do CAT.
Sim.
Que tiveram em casa, uns quantos temos cada amigo, até chegar ao dia dele ter...
Essa resposta que está a falar é um modelo...
Da Santa Casa.
É um modelo de intervenção que revolucionou, começou em Nova Iorque, mas hoje em dia existe em todo o mundo, que revolucionou a intervenção com o Xebri, que é o Housing First. Isto é um modelo de intervenção. Housing First, casa primeiro, em português. E o que é que esse modelo diz? Isto foi um modelo que nasceu... nos anos 90 em Nova Iorque, foi uma pessoa de Semberis, um psiquiatra, que também estava muito preocupado com as pessoas na rua e o que é que havia de fazer. Nova Iorque é uma cidade que tem muitas pessoas em situação de desabrigo, e ele fez um bocado um ovo do Colombo em relação, ele achava que todos os serviços que existiam até à altura não funcionavam bem, havia de facto, vê-se muito que normalmente os projetos e os programas para os sem-abrigo tinham 10, 20% de sucesso, então os outros 80% ficavam na rua. Pronto. E o Tsamberis desenvolveu um modelo que se chama Housing First. E o que é que ele disse? O modelo é muito simples, mas é um ovo de Colombo e é incrível. É, vamos começar primeiro pela casa. Vamos primeiro que tudo, e é mais fácil, ele chegou à conclusão, e isso hoje em dia está mais que demonstrado, é mais fácil começarmos primeiro que tudo dar uma casa à pessoa. E depois da pessoa ter a casa, aí sim, vamos então tratar os outros problemas, porque como eu disse, as pessoas muitas vezes... Exatamente. O que o modelo Housing First diz, e de facto está mais que demonstrado, e o modelo Housing First tem taxas de sucesso, lá está, de 80% a 90%. Isto é brutal. Em termos de, eu não conheço nenhum modelo de intervenção na área social que tenha 80% a 90% de taxa de sucesso. Isto é muito elevado. E de facto, e ainda mais, demonstrou-se, deve ser o projeto social mais bem estudado a nível mundial, o Housing First em termos científicos, demonstrou-se que isto é mais económico, sai mais barato começarmos pela casa e depois, sim, tentarmos resolver todos os outros problemas. Eu há bocado disse, as pessoas sem abrigo muitas vezes têm necessidades complexas, ou seja, têm toda uma panóplia de problemas, não é só um, é saúde mental, é saúde física, é desemprego, é problemas de dependências, é tudo junto. E é muito mais fácil começarmos pela casa. De facto, quando a pessoa tem uma casa e tem tal sítio onde se sente segura e onde pode dormir segura e tranquila, e essa pessoa que está a dizer, percebo exatamente pela descrição, está num programa de Housing First. E então aí sim, tentarmos resolver os outros problemas. E de facto, o Housing First está mais que demonstrado a nível mundial. Isto é em muitos países, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, o Housing First de facto tem tido um, e em Portugal também, tem tido um sucesso muito grande.
Ora, isso significa que as casinhas da Câmara,
sim,
são ligadas, além de ser à Câmara Municipal, está ligada também à Santa Casa de Misericórdia,
sim,
e ao Ministério da Saúde e à Assistência Social e por aí fora, não é?
Sim, é essa importância do trabalho em rede. Quando nós vemos que estas pessoas têm uma série de necessidades sociais, de saúde, de tudo junto, nós temos que tentar trabalhar. Por exemplo, uma maneira de intervir muito importante com os sem-abrigo e com quem eu trabalhei é haver um gestor de casa, é haver uma pessoa, um técnico, que tenta juntar todos os serviços e enquadrar e coordenar, porque às vezes não é fácil. A pessoa tem a consulta, por exemplo, aqui no CHPL de saúde mental, mas depois no outro dia a seguir tem que ir fazer um raio-x ao tórax, porque é outra coisa. E se não houver alguém, nem sempre, pronto, não é fácil, por exemplo, uma pessoa em situação de sem-abrigo ter uma agenda e de ser organizada. Se tiver alguém, um técnico que ajude e que gira tudo isto e consiga conjugar todos estes serviços, pronto, aí temos de facto muito mais sucesso a conseguir trabalhar. Sim, normalmente no Housing First o que existe é que a pessoa paga uma percentagem dos seus rendimentos. Depois da pessoa ter rendimentos, começa a pagar uma percentagem, pronto, costuma ser 20, 25%, alguma coisa assim, para contribuir também para a casa.
João Gonçalves, eu gostaria de lhe colocar uma questão, que é: quais são as conclusões a que chegou com o seu estudo sobre o sem-abrigo que obteve na sua tese de final de curso?
Sim, pronto, o grande
forma semática.
Sim, o tema era as necessidades das pessoas em situação de sem-abrigo. O que eu queria era ouvi-las diretamente. Eu fui entrevistá-las e quis saber quais eram as necessidades delas e quais eram o mais importante para elas. E sem grande surpresa, vou dizer... Posso dizer que, sem grande surpresa, a principal necessidade é a casa. Isto parece quase uma verdade lá para a Alice, mas é importante dizer isto, porque muitas vezes os serviços que existem para o sem-abrigo não fornecem a casa. E, de facto, o mais importante, e pronto, lá está a questão do housing first, temos que começar pela casa. E quando eu digo casa, olha, vou citar a Constituição Portuguesa. A Constituição Portuguesa diz que todos temos direito a uma habitação com dignidade, com respeito e com privacidade. Portanto, eu não me refiro aos alojamentos coletivos. Pôr pessoas destas em camaradas muito grandes não acho que seja uma boa solução e não acho que seja uma solução digna, pronto, não é? Pois não. Não é, também acho que hoje em dia os centros de acolhimento, esses de centenas de pessoas, é uma violência, não resulta, está mais que demonstrado. Agora, uma casa com dignidade, onde ter o seu espaço e se sinta segura, aí sim. E isso, de facto, era a principal. Mas não só, há toda uma rede de serviços, de facto, eu identifiquei, claro, o emprego é muito importante, os serviços de saúde. Depois, outra coisa que eu identifiquei muito interessante na minha tese é que percebi, as pessoas não são todas iguais, as pessoas estão na rua, convém sempre lembrar, e conforme a situação de cada pessoa, eu percebi que elas identificavam melhor, por exemplo, os migrantes tinham tendência a privilegiar, que era mais importante para eles terem um serviço de aprender português, de português para estrangeiros. Os doentes mentais, as pessoas que têm sido com problemas de doentes mentais, referiam que era mais importante para elas ter melhores serviços de saúde mental. Ou seja, percebi um padrão de que cada um, conforme as suas necessidades, identificava e bem e corretamente os serviços que mais precisava. E conforme cada um tem as suas necessidades, devemos adaptar e ver. De facto, as necessidades, se calhar, de um migrante que está cá irregular e que está ilegal, podem ser muito diferentes de uma pessoa. Agora, em comum, transversal a todos, de facto, é a questão da habitação. Essa é a necessidade principal. Essa é que foi transversal a todos os grupos, a todas as situações. E, de facto, é o que define sem abrigo, sem casa.
Era bom que fosse só os sem-abrigo, João. As pessoas com uma doença mental, a grande maioria também não tem uma casa, não é? Também é uma necessidade que nós sentimos. Muitos até tarde têm que viver em casa dos pais ou em casa dos pais dos namorados. Infelizmente, como disse o Miguel Xavier, o coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental, ainda este ano, em agosto, disse que ainda não foi construída uma única casa, uma única residência. Portanto, é uma situação dramática também para nós. Tu referiste ainda há bocadinho melhores de serviços médicos, mas eu acho que trabalho protegido e casa também dava muito jeito.
Muito, faz muita falta às pessoas com problemas de doença mental. Também acho que faz muita falta o emprego apoiado, sem dúvida, e, por exemplo, às pessoas em situação de sem-abrigo mesmo, porque às vezes é muito difícil pensarmos numa pessoa com 50 e tal anos de idade ou 60 e tentar que ela vá para um emprego assim no mercado de trabalho. Aliás, nós vemos que nem as pessoas mais novas e que estão inseridas na cidade muitas vezes conseguem arranjar emprego com essas idades, quanto mais uma pessoa que teve anos na rua e tudo isso. Portanto, é difícil. Concordo absolutamente. Acho que a questão da habitação neste momento é um grande problema da nossa sociedade, e não é só em Portugal. Já sabemos, neste momento fala-se na Europa, em tudo. De facto, a questão da habitação cada vez é mais difícil. Agora, claro, os grupos mais vulneráveis são os primeiros a cair, a tal questão, e as pessoas com doença mental são as primeiras que, lá está, porque, ok, se existe essa rede de suporte de uma família, de alguém que lá vão vivendo, mas em que condições, e muitas vezes com que dificuldades, nessas situações. Mas se depois não existe essa rede, e há sempre aqueles que não têm, pronto, cai-se na rua.
Tanta casa sem gente e tanta gente sem casa.
É.
De um outro lado agora, na antiga Turquia, vinha o Necmettin, um nobre, por um caminho numa margem de um rio. Do outro lado, na outra margem do rio, vinha um homem comum, que passado algum tempo disse: "Ei, Necmettin, ajuda-me a passar para o outro lado." É o que Necmettin responde: "Mas ouve, tu estás do outro lado."
Sr. João, quero fazer uma pergunta, mas não está aqui. É da minha ideia. Sr. João, o seu trabalho que estava sobre o sem-abrigo, gostava de saber.
Se eu gostava de continuar?
Não, se gosto do seu trabalho. Sem-abrigo.
É assim, eu de facto considero que este trabalho foi a minha paixão, não é por acaso que eu escolhi como tema da minha tese as pessoas em situação de sem-abrigo. De facto, é assim, e devo dizer, eu conheci pessoas fantásticas, incríveis
e
na rua.
E porquê?
Porque, de facto, é assim, primeiro, a situação de sem-abrigo é uma situação, de facto, muito dura, muito violenta. Essa questão, essa ideia que as pessoas dizem, eu vivo na rua porque gosta, porque quer. Não, é uma situação muito violenta. Quem está na rua, qualquer pessoa que está a viver na rua é um sobrevivente. É porque já sobreviveu para estar ali, naquele momento, se ainda está a viver. É muito violento, é muito duro. De facto, a mim realizou muito. Primeiro, conhecer as pessoas e perceber como elas são riquíssimas. São pessoas riquíssimas em termos de conteúdo, não é dinheiro, porque se tivessem dinheiro não estavam a viver na rua. Mas são pessoas muito interessantes que eu conheci, com histórias de vida incríveis, e deu-me também muito gosto ajudá-las. De facto, sinto que de facto conseguia fazer a diferença, mas sempre tive muito essa questão de querer conhecê-los. De facto, no fundo, nasce de uma certa curiosidade de ir à rua, falar com elas, de as conhecer. Sempre foi a minha abordagem, é ir à rua, ter com elas, falar com elas, conhecer o Carlos, o Manel, o João, quem foi, tentar falar com eles, mas também o Faed, todos, conhecê-los. E depois de conhecê-los e tentar perceber os problemas deles, aí sim, tentar ajudar. Mas começar sempre, e sempre foi a minha abordagem, primeiro conhecer a pessoa.
Obrigada.
Gostava de perguntar, por que razão é que alguns sem-abrigo não querem sair da rua?
Eu não acredito que haja alguém que de facto não quer sair da rua, ainda que conheci algumas pessoas que estavam bastante resignadas com a situação. Agora, de facto, nem sempre os serviços e a resposta que lhes é dada satisfaz, nomeadamente, por exemplo, em Portugal ainda, a resposta muitas vezes ainda é baseada em centros de alojamento, os tais coletivos com camaradas, onde todas as pessoas são postas um bocado ao molho e é misturado pessoas muito diferentes, de culturas muito diferentes, com problemas muito diferentes, tudo no mesmo, na mesma camarada, e aquilo dá confusão e depois a pessoa é assaltada, é roubada, houve conflitos. E de facto, muitas vezes a pessoa diz: "Não, eu prefiro estar na rua, estou mais seguro aqui." Eu vi pessoas a dizer: "Eu não quero ir para aquele centro, porque eu já fui lá espancado." Eu vi mulheres a dizer: "Mas já fui violada, já sofreram muito." E depois dizem: "Para que é que eu vou lá para o centro? E vou lá passar umas noites para depois aquilo correr mal outra vez? Eu já fiz isso 10, 20 vezes, já estou farto, estou cansado, prefiro estar aqui no meu cantinho na rua, porque aqui estou mais sossegado." Mas atenção, Não é porque a pessoa quer ficar na rua, convém distinguir isto, é porque o serviço que lhe foi proposto é mau. É a tal história, por exemplo, da pessoa que está na situação de sem-abrigo com um cão e lhe dizem, olha, mas para ir tem que deixar o cão aqui. E a pessoa diz, não, mas olha, o meu cão não vou deixar, ele esteve comigo estes anos todos e nunca me abandonou, é o meu melhor amigo. E a pessoa, e depois diz, ah, ele não quer sair da rua. Pode-se dar esta resposta, ah, ele não quer sair da rua. Mas porquê?
Então,
por exemplo,
então,
foi-lhe proposto separar-se do seu cão.
Então, o problema é dos serviços. Às vezes dizem, às vezes há pessoas que dizem, pessoas da área que trabalham com o sem-abrigo, que dizem, ah, alguns não querem sair da rua. Não, o problema é mesmo dos serviços, não é? Não é do sem-abrigo, o problema é dos serviços que lhes são oferecidos.
Sim, eu nunca conheci ninguém que de facto gostasse de estar na rua. Agora, de facto, depende muito do que é que lhes vamos propor. E nem sempre...
Exato. Obrigada.
Eles aceitam, de facto, esse...
João, então, para terminar, a nossa conversa está super interessante e super agradável, mas infelizmente temos limitações temporais. Eu estava aqui a ouvir-te, óbvio, e estava a pensar que se assemelha muito a situação do sem-abrigo à pessoa com uma designada doença mental. Às vezes também se veem obrigados a ir para hospitais e para camaradas onde desaparecem as coisas, onde vivem vários no mesmo quarto. As pensões, as prestações e as reformas normalmente são pequeníssimas, não dá para ter uma casa, acho que são vulneráveis a ir parar à rua. Pronto, mas o que eu queria perguntar para terminar, João, para terminar a nossa entrevista, eu queria lhe perguntar o que é que aconteceu à promessa do nosso atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de acabar com o sem-abrigo em, acho que era 2-3 anos. O que é que se passou de errado?
Essa pergunta eu tenho que fazer é...
Não, mas o que é que acha? O que é que acha? Foi muito utópico, não foi?
Essa pergunta tem que ser feita ao Sr. Presidente.
Pois, tem razão, tem razão.
Uma pessoa que eu acho que ele, de facto, tinha boa intenção, sem dúvida, penso que a vontade dele era essa, mas pronto, não correu bem, de facto. Em Portugal não correu bem e neste momento sabemos que o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumentou.
João Gonçalves... Uma pessoa que pede auxílio, há uma série de avaliação para essa, vão fazer uma série de avaliações, se é doente, mental, se tem algum problema físico, vão avaliar uma série de apoios, não é, João?
Sim.
Gonçalves.
Sim, normalmente procura-se fazer um diagnóstico, não é? Pois, é a primeira... Pois. Normalmente, lá está, quando, nessa abordagem que eu estava a dizer, de ir conhecer a pessoa e tentamos fazer um diagnóstico, perceber quais são as necessidades daquela pessoa.
Se justifique, não é? Que justifique.
E depois
realmente...
tentamos ver quais são os serviços que de facto mais se adequam àquela pessoa. A importância
pois.
Nunca pensar que há uma resposta que resolve tudo.
Claro, claro, claro. Pois. Obrigado, João Gonçalves.
Obrigado. Obrigado.
João, então em nome da Rádio Aurora, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje, foi um prazer.
Eu é que agradeço.
E desejo que nenhum de nós, nenhum dos nossos ouvintes tenha que passar por uma situação de sem-abrigo. Um grande bem-aja, muito obrigado.
Não, muito obrigado, eu... Mas eu quero agradecer mesmo muito. Eu devia ter trazido, não trouxe, mas há um livro que eu adoro, que é Ainda Assim Decidi Ser Feliz, que foi escrito por uma pessoa que vivia na rua na altura. Foi uma pessoa sem abrigo que eu conheci, que vivia na Gare do Oriente, e ele era poeta. Ele tinha imenso jeito para escrever poema. Eu devia ter trazido, porque esse é um livrinho assim só de 10 ou 20 páginas. E muito, eu tenho
que trazer. Tens que ficar a visitar-nos um dia destes.
Sim, tenho que trazer. Porque, e era uma pessoa, lá está, é uma daquelas pessoas fantásticas que eu adorei. Eu acho que tive um privilégio de ter conhecido aquela pessoa. Até pela sabedoria, de certa forma, que ele tinha da vida, que muito interessante, vivia na rua e vivia na Gare do Oriente, mas ele escrevia poemas e ler os poemas dele para mim de facto é fantástico.
João, muito obrigado, muito obrigado.
Maybe he'll see you later.
chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.